Sejam bem-vindos, ouvintes do Café com Velocidade. Nessa edição, eu, Bárbara Franzin e o Thiago Raposo falaremos sobre esse movimentado fim de semana de corridas. A gente vai passar pela Fórmula 1, GP2, a Indy, a Indy Lights e muitas outras provas. O Thiago já está na escuta e vai iniciar nossa rodada de pitacos. Tudo bem aí por Campinas, Thiago?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Campinas está maravilhoso agora, porque depois desse clima seco, caiu uma chuva agora à tarde. Tá dando para respirar melhor, o clima tá bem mais agradável. E vamos começar falando de título brasileiro?
Vamos, claro. Então, a gente vai começar falando da Indy Lights, né? Que teve a prova decisiva nesse fim de semana, assim como a Indy. E o Rafael Matos mandou super bem e acabou garantindo o título, né?
É isso aí, o Rafael Matos, que também corre pela equipe Andretti, assim como o Tony Canaan na Indy principal. Ele fez um belo trabalho durante o ano, venceu algumas corridas e teve sorte, porque o principal concorrente dele, que é o ítalo americano Richard Antinucci, ele bateu na 27ª volta. Ele acabou encontrando um carro lá, os dois se tocaram, ele bateu. E aí o Rafael Matos, como era líder do campeonato, podia até parar de correr naquele momento, que ele garantiria o título. E aí ele manteve, estava liderando a corrida. E ele liderou a prova inteira até a penúltima volta. E aí teve uma bandeira amarela e na relargada o companheiro dele, que é o Eric Liendark, ultrapassou, a Bia veio junto, passou. E aí terminou com o Eric Liendark, Bia e Rafa Matos. Mas o campeonato terminou melhor para o Rafael. Você tem a classificação final aí?
Tenho sim. E acredito que ele chegou em terceiro na prova, ele não estava nem preocupado mais com a vitória, né? Ele sabia que o Antinucci já tinha saído e ele queria vencer. Então a classificação do campeonato, a final, ficou assim: o Rafa Matos com 510 pontos, o Antinucci com 469, ou seja, bem longe, e a nossa querida Bia Figueiredo, mostrando aí o poder das brasileiras na Fórmula Indy, com 449 pontos em terceiro. Agora, Thiago, a grande dúvida é se realmente ele vai conseguir uma vaga agora na categoria principal da Indy para correr no ano que vem.
Nada foi anunciado ainda. Historicamente, o campeão consegue uma vaga. Mas na Andretti Green eu acho difícil, porque o Tony está confirmado. A Danica eles não abrem mão, porque ela é o marketing ambulante. É a chamadora de patrocínio ambulante. O Marco Andretti é filho do dono. A não ser que o Marco Andretti consiga a tão sonhada vaga na Fórmula 1, que eu acho difícil. E tem o japonês Hideki Muton, que fez até, como foi a categoria de estreia, foi o ano de estreia dele, ele fez uma boa temporada. Não sei se ele foi confirmado já ou não. E tem outros pilotos bons aí, como o Vitor Meira. A gente tá até adiantando um pouco o assunto da Indy, mas já que a gente está falando de vagas, tem o Vitor Meira, tem outros pilotos que estão procurando vaga também. Mas a gente espera sim com o Rafael Matos, porque ele merece. Porque o que pouca gente sabe é que ele foi campeão agora da Indy Lights, mas o ano passado ele foi campeão da Fórmula Atlantique, que era a categoria de base da Champ Car. E aí teve todo aquele azar, porque a tiara acabou, e ele, como era o campeão da categoria de acesso, não tinha mais onde acessar. E aí ele foi pra Indy Lights e ganhou a Indy Lights também. Então ele é o atual campeão da Atlantique e da Indy Lights. E eu acho que ele merece assim, uma vaga do ano que vem.
Eu acho que ele provou ao quadrado que ele tem plena capacidade de ir para a categoria principal e brigar com os leões também, né?
Exatamente. E sobre a vitória no final, eu acho até que ele deixou o Liendark vencer, que o Liendark é companheiro de equipe dele. Porque antes do Antinucci sair da prova, o Liendark ficou ali como fiel escudeiro dele, em segundo lugar, protegendo a primeira posição dele. E eu acho que mereceu. Estilo que o Ayrton Senna fez com o Berger no Japão, anos atrás, de dar a vitória, eu acho que foi a mesma coisa. Rafael Matos deve ter colaborado com a vitória do Liendark.
Ele falou, agora que eu já sei que eu vou ganhar mesmo, né? Deixa eu dar um presentinho pro meu companheiro de equipe. E de quebra veio a Bia também, acho que ele não estava esperando muito, mas foi bacana para ela também terminar o ano com mais um pódio.
Isso aí, a Bia chegou em terceiro no final do campeonato, ótima posição para ela. Ela que era companheira de equipe, era porque acabou o campeonato, do Antinucci, que era o rival do Matos. Então ela ficou naquela sinuca de bico, porque era o amigo dela, o brasileiro, lutando com o companheiro de equipe dela pelo título. E ainda bem que ela não precisou ter que ajudar nenhum nem outro.
Ela foi na dela comendo quietinha e fez um excelente campeonato de estreia. E agora a gente tem que ver pro ano que vem, né? O que, que ela vai fazer. Quem sabe ela não passa mais por uma outra edição aqui do podcast e conta pra gente o que, que ela tá planejando.
E continuando pelos Estados Unidos, uma outra final agora na categoria principal, a Indy, onde tínhamos também um brasileiro concorrendo ao título, mas infelizmente isso não aconteceu. Bárbara, você pode comentar um pouco pra gente sobre a prova?
Bem, foi uma prova que já começou a ser decidida na própria classificação, porque o Hélio Castro Neves ele foi punido nos treinos, né, por pisar na linha branca, que é totalmente fora do regulamento, e ele teve que largar em último. Ou seja, ele realmente tinha que lutar muito para ter uma chance de conquistar esse título, porque o Scott Dixon ele só precisava chegar em nono lugar caso o Hélio vencesse, ou seja, a situação era muito complicada para ele. Mas ele acabou dando um show na prova, ultrapassou todo mundo, chegou na primeira posição, mas o Scott Dixon tava lá de olho, né, e ele não deixou esse campeonato passar batido, né.
É isso aí, e o Scott Dixon tinha que chegar apenas em nono se o Hélio vencesse e fizesse o maior número de voltas na liderança, que também dá 3 pontos de bonificação. Caso isso não acontecesse, não precisava nem ser em nono, podia ser em oitavo. E aí chegou no meio da prova, o Hélio estava liderando a prova já um monte de voltas, estava quase completando o maior número de voltas na liderança, e o Dixon estava em nono. Parecia inacreditável, assim.
Uhum.
Poxa, o Dixon saindo lá da frente, o Hélio lá da última posição, e o Hélio conseguiu reverter tudo, tá liderando. Mas aí o Dixon, na verdade, acho que ele estava só administrando. O pessoal da Indy deve ter pedido pra ele, se você puder andar em nono um pouquinho, pra dar um pouquinho de emoção, segurar a audiência. E aí no finalzinho eles fizeram aquela chegada que foi espetacular. Pra quem não acompanhou, eles chegaram, foi a chegada mais perto, ou a segunda, da história da Indy. Foi 1 milésimo a diferença dos dois. Tanto é que os sensores que tem nos carros deu a vitória pro Scott Dixon. Ele parou o carro no lugar reservado pro carro vencedor. Fizeram festa, soltaram confete nele, e aí chegaram, Dixon, sinto muito, mas a vitória não foi sua, foi do Castro Neves. Depois eles olharam na foto, que é tirada na linha de chegada, e viu que o bico do Castro Neves passou antes. E foi isso. Maravilhosa a corrida, o que você achou?
Então, comentando um pouco sobre a vitória do Castro Neves, eles ficaram separados por 4 centímetros, ou seja, um nada, quando a gente fala em automobilismo, que os carros vêm a mais de 300 por hora. Mas mesmo ele, o Dixon, tendo sido considerado vencedor, ido lá para aquela área especial, ele ainda tinha muito o que comemorar, porque ele acabou vencendo o campeonato. Acho que esses foram os fatos mais emocionantes da prova, né, e do fim dessa temporada. A gente teve aquelas batidas de sempre, o carro do Ed Carpenter pegando fogo, mas nada muito fora do comum, né? Sarah Fischer abandonando, aquelas histórias de sempre.
Exatamente. E já que você falou em Sarah Fischer, eu gostaria de falar um comentário assim. Tem aquele famoso vídeo do Cajuru xingando o Luciano do Vale no YouTube, que eu acho até que foi um exagero do Cajuru. Tá certo que ele pode ter alguma coisa contra o Luciano, mas ele pegou muito pesado, tudo. Mas aí o Luciano do Vale ontem, que é aquilo? Ele tá realmente assim, no fim. Ele confundiu a Sarah Fischer com a Milka Duno, ele chamou a Sarah Fischer de venezuelana, quando na verdade é a Milka Duno, que é venezuelana. Ele errava o nome de piloto, ele não sabia o nome do Tony George, que é o dono do circuito de Indianápolis, ele foi contar uma história, se embananou todo. E aí ficava o Celso Miranda, corrigindo ele a todo momento, do lado. Tá triste a transmissão, e pensar que a Bandeirantes deixou o Theo José, que aliás, hoje eu vi no blog dele, teve uma eleição no Grande Prêmio lá, uma enquete dos melhores narradores do Brasil, e ele venceu, ele colocou lá, e eles deixaram o Theo José de lado pro Luciano do Vale fazer aquilo. E só mais um comentário antes de você passar a classificação final, sobre as danças das cadeiras. A equipe Ganassi, que é a equipe do Scott Dixon, contratou nada mais nada menos que o Dario Franchitti, que foi o campeão do ano passado, que corria pela equipe Andretti Green, até venceu as 500 milhas de Indianápolis do ano passado. O Dario, que devido à situação financeira foi arriscar a vida na NASCAR, porque a NASCAR paga muito mais, só que foi um fiasco. Os pilotos de monoposto realmente não se dão muito bem na NASCAR, e aí acabou voltando agora para a Indy. E aí o Don Eldon, que era o companheiro do Dixon, ficou sem equipe, foi para a equipe Panthers e acabou deixando o nosso Vitor Meira sem equipe, que está procurando. Mas eu acho que o Vitor Meira, pela competência, pelo que ele já mostrou, apesar de não ter conquistado ainda a primeira vitória, já mostrou muito e deve conseguir aí facilmente uma vaga para o ano que vem. E agora com você a classificação, e se você tiver mais alguma coisa a falar antes de a gente encerrar.
Bom, de mocinha do tempo eu fui promovida para mocinha da classificação, então eu tenho que ter todos os números aqui atualizados para passar para vocês. Brincadeira, porque faz parte também, claro. Bom, em primeiro, o Scott Dixon fechou com 646 pontos, com uma boa vantagem para o Hélio Castro Neves, que ficou com apenas 629. Só que bem longe veio o Tony Canaan em terceiro com 513 pontos, ou seja, uma diferença de mais de 100 entre o segundo e o terceiro colocado. Em quarto, Dan Weldon com 492 e em quinto, Ryan Briscoe com 447. E só para fechar, eu vou comentar também como que os brasileiros terminaram, afinal são tantos que correm na categoria que é até injusto passar batido por eles. O Vitor Meira ficou em 13º com 332 pontos, recebeu até homenagem da equipe na despedida. O Bruno Junqueira ficou em 20º com 256, e aí vem uma escadinha, porque o Mário Moraes ficou em 21º com 244, em 22º o Henrique Bernoldi com 220, e em 23º Jaime Câmara com 174. Ou seja, o esquadrão brasileiro aí não foi tão bem, né? Ficou bem abaixo da tabela, e vamos ver o que eles conseguem aí para o ano que vem, uma equipe melhor, com mais condição de ficar na frente, vamos ver o que eles conseguem.
E só lembrando que ainda a gente tem mais uma etapa do campeonato esse ano, só que é uma etapa festiva, que não vale ponto para o campeonato, e vai ser no dia 26 de outubro em Surf Paradise, na Austrália. Eu nem sei se a Band ou o Band Sport vai transmitir, a gente vai ficar ligado, e se tiver transmissão a gente coloca no blog, na data, mas se não tiver, provavelmente o site transmite, porque todas as corridas são transmitidas pelo site, e é bem legal que dá pra você abrir uma tela com o vídeo e outra tela com a cronometragem, dá pra acompanhar tudo. E é isso, dar os parabéns pro Dixon, que já perdeu o título ano passado, porque teve uma pane seca na última curva da última volta, senão ele já teria sido campeão ano passado, e esse ano foi justiça, porque foi o piloto que teve 6 vitórias contra 2 apenas do Hélio Castro Neves. Tinha mesmo que ser campeão.
Bem, na penúltima rodada dupla da GP2, que aconteceu no maravilhoso circuito de Spa, a gente teve uma pole brasileira, que foi do Bruno Senna, que ele não fez o melhor tempo, mas ele levou, porque o seu companheiro de equipe sofreu uma punição, e por causa de um acidente na última prova, então ele iria perder 10 posições no grid de largada. Ou seja, o Bruno Senna acabou na vantagem, porque quem faz a pole ganha 2 pontos. Mas na corrida foi tudo diferente, aconteceram várias atrapalhadas, e podemos dizer que nenhum dos brasileiros se deu muito bem nesse fim de semana, não é, Thiago?
É, exatamente, foi um fim de semana terrível para os brazucas na GP2. O Senna largou na pole, a pista estava até úmida, a primeira volta foi até sobre bandeira amarela, com safety car, e aí na segunda volta largaram. E o Senna manteve a ponta, estava fazendo uma boa corrida, o português, o Álvaro Parente, até chegou a esboçar uma pressão em cima dele, mas não deu em nada. Só que na oitava volta aconteceu o fato decisivo da corrida, porque o Bruno parou para fazer o pit dele, porque na GP2 existem pits obrigatórios. E aí a equipe soltou ele, mais ou menos o que a Ferrari fez com o Felipe em Valência, que soltou ele enquanto estava saindo uma Force India lá, e ele quase se chocou. Só que lá na Fórmula 1 eles deram uma punição monetária, uma punição de dinheiro, massa. E na GP2 não, fizeram o Bruno Senna passar pelos boxes, um drive-thru. E aí ele teve um azar ainda, porque quando ele recebeu a notícia que ele estava se preparando para ir fazer pagar a punição dele, o Davi Valsec sofreu um forte acidente e o safety car entrou na pista. Aí, ou seja, juntou todo mundo, e aí ele ia ter que fazer pagar a punição dele quando o safety car saísse, porque não pode pagar a punição com o safety car na pista. E aí todo mundo ia passar ele, foi o que aconteceu, ele foi para último, E aí eu sei que você gostou da corrida do Pantro, né? A gente tava assistindo junto, você mandou até alguns comentários. Fala um pouquinho da corrida do Pantro.
Então, o Pantro tava lá atrás também, né? Porque ele teve alguns problemas no carro e também rodou. E aí, numa dessas brincadeiras, tava lá o Lucas de Graça e todo feliz da vida, dirigindo bem, uma prova de recuperação. E o Pantano foi bem afobado em uma das curvas, né? Acabou batendo nele em cheio, que não deu nem tempo de olhar no espelhinho para ver quem vinha atrás. E o brasileiro acabou abandonando e o Pantano não, ou seja, corridas são bem injustas às vezes, né? Mas no fim de semana ele acabou sendo desclassificado, né? Ele foi suspenso da segunda prova. Então, ficou aí a justiça por ele ter tirado o nosso brasileiro da prova.
É, foi uma pena, porque naquele momento o De Graça estava em oitavo e o Pantano estava em décimo. É isso mesmo, ele estava em décimo, ele tentou passar o nono, mas ele veio com tanta vontade que acabou batendo no oitavo. E como na GP2 o grid é invertido, o De Graça, se ele terminasse em oitavo ou em sétimo, ele ia largar muito bem no domingo, teria chance de ganhar. O De Graça que tá fazendo, fez uma temporada meteórica aí, ele que estreou no meio da temporada e terminou, se não me engano, você vai passar a classificação depois, mas eu acho que ele terminou, acho que ele terminou em terceiro no campeonato, mas no fim você disse se eu acertei ou não. E aí tivemos a segunda corrida, aliás, vamos falar quem venceu na primeira, pra não passar em branco. O Grosjean, francês Romain Grosjean, que é piloto de testes da Renault ao lado do Lucas De Graça. Ele venceu a corrida, o português Álvaro Parente chegou em segundo e o André Zuber em terceiro da equipe Piquet. Só que o Zuber também foi punido, porque o pessoal depois descobriu que eles fizeram alteração no carro quando não podia. E aí quem ficou com o terceiro lugar foi o Pastor Maldonado, é o venezuelano também da equipe Piquet. E aí a segunda corrida, você tem alguma coisa para nos dizer da segunda corrida dos brasileiros?
Então, na segunda prova foi pior que a primeira, né? Pelo menos pro Bruno Senna, porque com a punição do Pantano, inclusive, ele poderia se aproveitar desse feito para conseguir descontar belos pontos no campeonato, só que ele largou em 11º, rodou e abandonou. Ou seja, nos cálculos do fim de semana, ele acabou não conseguindo muita coisa, ele tirou só um ponto dessa diferença e o Pantano deve ter ficado dando risada sozinho. Mas o Lucas De Graça até que foi bem, ele terminou em 5º e você acertou, ele continua em 3º no campeonato. Só que eu até me arrisco a dizer aqui que se não tivesse acontecido esse fato com o Pantano na primeira prova e se ele tivesse disputado desde o começo, eu acho que quem estaria na liderança seria ele, o Pantano e o Bruno Senna correndo atrás do prejuízo.
É, realmente o De Graça está mostrando que ele já está pronto para a Fórmula 1. E até por tocar nesse assunto, eu acho que o Bruno Senna não está pronto para a Fórmula 1. Tá, o pessoal aí da Toro Rosso está cogitando o nome dele. Eu acho que a própria classificação dele no campeonato, os vários erros que ele cometeu na temporada, mostram que, até para nós brasileiros, a gente fica às vezes na afobação de ter piloto lá, dele estrear, mas até para nós brasileiros eu acho que é melhor ele fazer uma segunda temporada, segunda não, terceira, porque essa é a segunda temporada dele na GP2, fazer mais uma temporada e aí sim adquirir mais experiência, quem sabe conquistar o título, porque ele pode se queimar lá. A gente já viu várias histórias de pilotos bons que chegam lá sem estar preparado e se queimam e nunca mais voltam.
Sobre esse assunto, eu acho bacana comentar, porque o próprio Bruno Senna, ele diz: eu não quero ir para a Fórmula 1 em 2009. Claro que se aparecer uma proposta assim super, né, bacana, ele não vai recusar, mas ele mesmo, ele sabe que ele não tem ainda toda a preparação para correr numa categoria de ponta, principalmente porque ele acabou voltando para o automobilismo muito tarde, né? Porque por conta do acidente do Senna e tudo mais, a família dele ficou traumatizada e não deixava ele correr. Então ele voltou para o automobilismo assim com 17, 18 anos, quase assim 20, né? E perdeu muita preparação. Já ao contrário, o Lucas De Graça, eu lembro de acompanhar a carreira dele quando ele estava na Fórmula Renault, competindo com a Bia, com a Alain Kodair, tipo, cada um foi pro seu caminho, mas a gente vê que ele já tem um bom background, sabe? Ele foi correr na Europa, tudo mais. Então, às vezes, o De Graça tá mais preparado porque ele não teve essa interrupção na carreira, né? Então, acho tem que tomar muito cuidado, porque o Senna, apesar de ele ter um nome super forte, e grande parte do marketing vem por isso que as pessoas conhecem muito mais ele, ele tem que parar e pensar e avaliar bem, porque ele pode fazer uma besteira, como você mesmo disse.
E só falando um pouquinho do acidente, antes da gente passar a classificação final, o Senna estava, aliás, o Grosjean, que é o piloto de testes da Renault, estava disputando, se não me engano, a sexta ou a quinta posição com o Sebastian Buemi, que é piloto de testes da Red Bull e que é um dos homens também cotados aí para a vaga da Toro Rosso. Só que aí o Grosjean pôs a roda na grama a hora que ele tentou passar o Buemi e acabou voltando todo atrapalhado para a pista. E aí o Bruno Senna tentou aproveitar dessa situação, jogou para fora para tentar, jogou de lado para tentar passar o Grosjean e acabou pegando sujeira, rodou. A rodada foi tão forte que danificou o carro e ele teve que abandonar. E no final, o pastor Maldonado da Piquet Sports, que é o venezuelano, venceu. O belga Jerome Drambosio chegou em segundo. E o russo Vitaly Petrov, que venceu a etapa passada de Valência, chegou em terceiro. E agora a classificação contigo.
Mais uma vez, ao meu cargo. Só antes de passar a classificação, eu queria dizer que na semana que vem tem a última etapa, a decisão do campeonato em Monza, também tem a Fórmula 1, e a disputa vai ser um pouco apertada, se bem que o Pantano está levando uma vantagem, que ele está com 71 pontos agora no campeonato.
E vai decidir
o Bruno
em
Senna...
casa, né? Além de estar com 71 pontos, ele vai decidir em casa.
Ou seja, mais uma vantagem para ele. E outra, sem contar que o Pantano é um piloto super experiente, que já passou por diversas categorias, inclusive pela Fórmula 1. Então, é até uma desvantagem ele competir aí com a garotada, né? Mas, tudo bem. Voltando para a classificação, em segundo lugar o Bruno Senna com 60 pontos, ou seja, ele tem que descontar 11 em duas corridas. E eu acho que ele precisa ficar de olho, porque o de Graça está em terceiro com 53, empatado com o Grosjean também. Ou seja, é bom ele ficar de olho com o terceiro e quarto lugar, porque pode ser que, se ele bobear, ele até perde, né, essa chance do campeonato.
Esse empate do Grosjean e o de Graça é importantíssimo, porque os dois são os dois pilotos de teste da Renault e meio que disputa a atenção do Flávio Briatore. E vamos torcer pro Lucas de Graça e conseguir terminar na frente do Grosjean o campeonato, para a moral dele aumentar lá na equipe francesa.
Mas foi o que eu disse, se ele tivesse competindo desde o começo, acho que o Briatore já ia ter escolhido há muito tempo quem seria o piloto dele.
Com certeza. E agora vamos para a última categoria, antes das tapidinhas, que foi a Fórmula 1. Talvez onde a gente tem mais o que falar. Eu até queria pedir para você, para a gente deixar a polêmica, a punição do Hamilton, como último assunto, vamos abordar tudo antes, para a gente encerrar com isso depois. Vamos falar também das nossas apostas.
Yes!
E vamos começar pelos brasileiros, como sempre, o Rubinho Barrichello, o que você tem a dizer?
Nada.
Coitado.
O Rubinho foi desclassificado na primeira parte do treino. Ele deu uma entrevista para Mariana Becker, dizendo que ele esperava isso mesmo, que o carro não estava bom, que... ele não tinha condições de conseguir algo melhor. Na corrida ele abandonou e ele disse que está pensando no carro de 2009 já. Ou seja, se é nem ele tem o que comentar, acho que fica difícil para a gente avaliar também.
Bem, foi uma pena o que aconteceu com o Rubinho, porque novamente foi o carro. Fica difícil analisar o que ele fez ou o que ele não fez. Até que na largada ele foi bem, para quem saiu em 16º, se não me engano ele estava em 13º, 12º em certo momento, era 14º. Sei que ele ganhou posições na largada. Tá certo que teve toda aquela bagunça na largada também, alguns carros espalharam tudo, facilitou um pouco. Mas não tem o que falar, a gente torce para ele, sei lá, tem gente que tem ódio dele aí, até eu tinha há pouco tempo atrás, mas hoje eu tô uma pessoa mais amorosa. E eu até gostaria de ver ele o ano que vem, ver a Honda com um bom carro, pra ver ele mostrar alguma coisa, que seria triste ver ele sair dessa forma. E você falou em áudios aí, eu queria fazer... Aqui com esse blog a gente não ganha patrocínio, não ganha dinheiro de ninguém, então a gente pode fazer propaganda à vontade.
E, com certeza.
Isso, e tem um blog, que é o blog pra você se conectar. Aliás, além do Café com F1 e do Velocidade, tem um outro blog. Pô, não pode deixar a gente de fora também, né? Pra você acessar em fim de semana de corrida, que é o blog do Felipe Mota, da Jovem Pan. Que é o Dentro e Fora da Pista. E lá, como vai fazer a cobertura ao vivo em Spa, ele coloca várias revistas com todos os pilotos, pra ficar por dentro mesmo. Então a dica é essa, sexta-feira assim, de corrida, por dentro e fora da pista, coloca isso no Google lá, Felipe Mota, Jovem Pan, e é um ótimo blog. E merchandise não, porque a gente não ganha nada, né?
É admiração mesmo,
isso,
né?
Isso, admiração e dicas à parte. Nelson Piquet, fala você.
Nelson Piquet, coitado, eu fiquei com pena na classificação, porque ele tava indo até que bem, ele tava se classificando pra terceira e última parte, e aí nos últimos segundos ele acabou sendo desclassificado, largou em 12º, se eu não me engano, tenho quase certeza. E na prova ele não conseguiu fazer muita coisa, né? Ele foi um... Na verdade, os dois brasileiros foram os únicos a abandonar nesse fim de semana. E ele rodou, bateu e acabou abandonando, né? Ou seja, não tem também muito o que falar. É uma pena porque ele estava vindo super bem das últimas provas, marcando alguns pontos, conquistando realmente algum espaço. A expectativa dele para essa prova era realmente de ir bem na classificação, ou seja, já acabou não dando muito certo. E eu não sei muito o que dizer, assim, acho que ele precisa mostrar um pouco de reação na próxima corrida, porque principalmente porque o Alonso foi bem nessa prova, não foi aquela maravilha, mas para uma Renault tá bem. Ele tem que abrir o olho aqui, a situação tá ficando complicada.
E tem que abrir o olho também com o Lucas de Graça, né, porque o Lucas tá fazendo esse belo trabalho na GP2, é o piloto de teste, tá indo a todas as corridas, inclusive a câmera pegou ele do lado do Briatore lá na... No momento da prova, a mesma coisa que o Nelsinho fazia o ano passado, esse ano é o De Graça que está fazendo, e ainda tem toda uma pressão, a Renault ser uma equipe francesa, os franceses estão pressionando para colocar o Grosjean, é o piloto que está empatado com o De Graça, e eu, na verdade, eu temo pela vaga do Piquet, por esses erros podem acabar custando caro para ele, e se o Alonso ficar na equipe, eu acho que ainda vai ser pior para ele. Porque se o Alonso sair, eu acho que o Briatore não trocaria os dois pilotos de uma vez. Mas se o Alonso ficar, é capaz de talvez quererem renovar a segunda vaga. E vamos falar um pouquinho do Massa, né? Antes de entrar na... O Massa já envolve um pouquinho a discussão da punição, mas a corrida do Massa, o que, é que você achou?
Foi uma corrida bem discreta, pra ser sincera. Ele foi... muito fácil, né, ultrapassado pelo Raikkonen logo no começo, e ele adotou a política de ficar na dele, assim, ficou ali, na verdade ele ficou sozinho, né, porque ele tava bem à frente do Alonso, muito atrás do Raikkonen, então ele ficou passeando por Spa, observando as coisas, e ele até, ele admitiu quando começou a chover, ele falou, eu fui um bundão, palavras dele mesmo. Porque eu optei por ir devagar, não trocar pneu, ficar quietinho no meu canto e acabei vencendo, né? Claro que não foi aquela vitória de nossa, ele realmente mereceu, foi por conta de uma punição, mas ele adotando uma estratégia mais pacífica, né, de não arriscar, ser mais conservador, ele acabou levando 10 importantíssimos pontos que podem até ter recuperado aquele desastre da Hungria e vão fazer muita diferença para ele no fim do campeonato.
Eu achei que ele foi apático e faltou postura de quem tá brigando pelo título. Quando começou a chover, não, tudo bem, a gente sabe que ele não é uma maravilha na chuva e ele tinha mesmo que andar na ponta dos dedos, evitar bater, evitar rodar, igual ele fez. Mas enquanto tava seco, sabe, o cara tá disputando o título, tá ali, nunca foi campeão, sonho de ser campeão. E andar da forma que ele andou, eu achei, assim, não é uma postura de campeão. E eu acho que ele precisa, sei lá, não sei se ele tinha algum problema, o pessoal ficou falando de motor, mas o motor a gente sabia que era uma biela nova que tava lá. Não sei por que ele andou, foi tão apático assim. E sinceramente eu não achei justo a vitória dele. Antes de entrar em mérito de punição, foi se eu concordo ou não com a punição, e eu achei que a vitória não foi justa, porque ele foi o que menos fez, e felizmente para nós brasileiros, venceu. É igual o pênalti roubado de jogo de futebol, o torcedor não tem culpa, mas comemora o gol.
Eu acho também que, na verdade, quem deveria ter levado essa corrida pela punição seria o Raikkonen, né? Porque foi ele que ficou ali, lado a lado com o Hamilton, mas aí tá a diferença entre a estratégia do Massa de não arriscar e a do Raikkonen de ir pra cima com tudo, porque um acabou batendo e o outro venceu, né? Entre aspas, porque só não foi uma vitória muito vitória. Mas o que eu também achei estranho, ele ter ficado tão distante da outra Ferrari, não é normal. Eu acho que ele devia estar com alguma coisa ali não indo muito bem, o carro não devia estar rendendo. Até ele foi mais rápido na sexta, nos treinos, mas no sábado o carro já não ficou aquela coisa, tanto que ele largou em segundo, o Raikkonen só em quarto, e foi bem esquisito assim o fim de semana, mas acho que por sorte, né? Às vezes o campeão ele tem a sorte ao lado, quem dirá o Hamilton, né? Porque até a metade do ano passado ele tinha tudo do bom e do melhor de sorte do lado dele, ele errou mais por inexperiência mesmo, acredito eu. E vamos ver se a estrela do Massa tá brilhando, né? Pra ele conquistar esse campeonato, porque essa foi uma prova bem forte, viu, que ele tá bem nessa disputa.
E nos palpites, eu venci novamente, claro.
Não, mas a minha estratégia não é a de vencer. A minha estratégia é de jogar as arações por aí, e você viu que deu muito certo.
Ah, agora é fácil pra você, né, ficar... Se dá certo, você venceu. Se der errado, é porque você tava secando.
É claro, ó, eu nem apostei no Massa, você viu o que aconteceu? Então, ganhou.
Só lembrando, as apostas da Bárbara foi Kimi, Hamilton e Alonso, e as minhas foram Massa, Kimi e Barrichello.
É, ou seja, né, você só acertou porque eu não falei o Massa.
É, exatamente, mas se você colocasse o Massa, não ia chover, ele não ia ganhar.
Então, por isso, ó, eu azarei dois, um bateu, o outro... foi punido e o Alonso chegou ali na dele, mas não foi pro pódio. Quem se deu bem no final das contas também foi o Heidfeld, a gente precisa comentar dele.
Sim, o Heidfeld arriscou, trocou o pneu, e vários pilotos ali, se tivessem sido um pouco mais corajosos, se tivessem parado uma volta antes, teria zedado a festa do Massa, do Hamilton, de todo mundo, porque realmente quem colocou o pneu de chuva estava andando muito, muito mais rápido do que quem estava de pneus secos.
Uma dúvida, assim, uma questão pra você dar sua opinião, porque eu, sinceramente, fiquei meio confusa. Você acha que se o Massa tivesse parado pra trocar pneu, ele conseguiria chegar no Kimi e no Hamilton, ele ficaria embolado ali junto com o Heidfeld, o Alonso, o Bourdais? Será que ele teria uma chance melhor?
Ah, eu acho que ele chegaria sim, porque como ele tava muito na frente do Heidfeld, o Heidfeld não chegou assim tão atrás, eu acho que... seria, acho que talvez a conta, não sei. É, talvez até o Hamilton rodaria outra vez. Olha pelo rádio que o Massa tava vindo com o pneu de chuva a 1000 por hora. Porque quando ele viu que o Massa tirou o pé e veio devagar, ele tirou o pé e foi devagar também. Facilitou a vida dele. Não sei.
É uma questão complicada. E foi até um amigo meu que perguntou e eu fiquei na dúvida. Mas será que teria conseguido? Porque Spa é complicado, né? Que são 7 km até você parar, colocar o pneu, voltar. Acho que é muito pouco tempo que você passa pelo box e o tempo que você fica na pista. Enfim, é uma confusão doida que eu não soube responder direito.
É, e por falar em responder, foi o assunto do dia. Em vários cafés, em vários... sem analogia com o blog. Em vários... locais de trabalho, todo mundo comentando, blog, serviço, TV. Você concordou ou não e por que com a punição pro Hamilton?
Bom, na semana passada que a gente discutiu a punição também do Elinho, você disse, ele foi punido corretamente porque estava nas regras que ele não pode fazer isso. Eu até concordei, mas depois eu pensei melhor e achei essa regra meio idiota, mas se ela existe, ela tem que ser respeitada. Bom, na punição do Hamilton, eu acreditava num primeiro momento que era porque ele tinha cortado, né, a curva, ficou na frente do Raikkonen, aí ele tinha que deixar o Raikkonen retomar a posição, só que ele não tinha dado um carro de distância para ele, né? Tem que ser um carro, depois ele ataca. Só que depois, eu li na comunidade do Felipe Massa, que foi uma discussão assim enorme sobre se foi injusto ou não, independente da gente torcer por um piloto por lá, a gente discute imparcial isso, né? As regras mesmo. E por lá falaram que o Hamilton foi punido porque ele tirou proveito dessa situação, porque por ele estar numa curva, ele não ia conseguir ultrapassar, então ele deixou o Raikkonen avançar, e aí depois, ele logo depois, ele já se aproveitou do vácuo e passou. Eu acredito que esse segundo fato faça mais sentido do que o primeiro. Não sei se você concorda, se tem alguma informação para acrescentar.
Eu vou usar dois blogs para sustentar a minha opinião. Eu até às 5 horas da tarde, eu achei que a punição tinha sido injusta. Primeiro porque eu vi ele deixando o Kimi passar, e se o Kimi não protegeu, não manteve o lado de dentro da pista para se proteger ali, azar dele. E aí eu li depois no blog do Gomes, do Flávio Gomes, ele que fez uma super interpretação da regra, foi atrás da regra, e na verdade, segundo ele, não há em lugar nenhum da regra que fale que quem cortar pela chicane tem que devolver a posição. Isso na verdade é uma coisa que pegou assim, se você passar pela chicane você vai ser punido. E aí os pilotos começaram a fazer assim, passei pela chicane, vou deixar o cara voltar para a posição para ver se os fiscais não me punem. E aí os fiscais começaram também a não punir, porque viu que o cara às vezes passou reto porque não deu para frear por algum outro motivo, mas não tirou vantagem nenhuma. Então passou pela chicane tem que ser punido, é o que está na regra. Tá certo que ninguém faz isso e fizeram isso com o Hamilton, fica na dúvida. Mas aí eu vi também no blog do Felipe Maciel, o blog F1, que ele conseguiu, não sei se outros blogs também colocaram essa imagem, eu vi no do Felipe Maciel, a imagem da câmera on-board do Hamilton. E aí essa imagem, eu concordei totalmente com a punição, porque tem o som do motor, e você vê que em momento nenhum o Hamilton aliviou. Ele passou pela buzz stop reto ali, e aí eu acho que ele passou meio devagar, porque é uma área suja, né? Sair da pista vai sujar por tudo. E aí a hora que ele voltou para a pista, ele começou a acelerar tudo que tinha. E como o Kimi fez o traçado correto, por isso o Kimi passou ele, porque estava com mais velocidade. Mas em momento nenhum, pelo o vídeo que o Felipe Maciel colocou, eu até vou dar uma chupinhada no vídeo e colocar também no blog junto com o podcast. É o YouTube do dia. Junto com o podcast.
Isso mesmo.
Com o podcast, o pessoal poder acompanhar, ver a imagem, escutar. Que o Hamilton, em momento nenhum, ele tira o pé do acelerador. Você só vê ele jogando marcha pra cima e acelerando o tempo todo. E o Kimi passou, porque tava às vezes um pouco mais rápido, porque não passou pela sujeira. E aí, a hora que ele passou, o Hamilton jogou por dentro e foi embora. Então, eu concordei sim com a punição. Mudei de ideia na hora que eu vi esse vídeo, 5h30 da tarde. E uma pena o Kimi ter batido, porque ele sim merecia essa vitória, mas o Massa, que não tem culpa nenhuma das coisas, faturou os 10 pontos e é capaz de virar assim agora o piloto número 1 da Ferrari.
Na verdade, o Raikkonen tinha tudo para conseguir a quarta vitória, né, seguida dele em Spa. E no fim das contas, deu azar, né? Deu azar, bateu, mas mais justo seria mesmo o Raikkonen vencer, e o Massa, que estava ali na dele, acabou herdando essa vitória. Mas eu acho que foi, sim, justa a punição. O Hamilton tá se mostrando um tanto quanto malandrinho, né? Porque quis se aproveitar. E acho que essa polêmica vai ficar instaurada por um tempo, né? As pessoas vão ficar discutindo, principalmente depois do resultado do campeonato. Então vão falar, se não fosse aquela corrida, teria acontecido isso, isso e isso. Então vai ser aí um fato, mais um fato histórico, né? Entre McLaren e Ferrari, que a gente teve espionagem no ano passado, outras brigas por aí ao longo dos anos. Então acho que é mais um fato que vai entrar aí para a história da Fórmula 1.
Exatamente. E só lembrando o pessoal que a próxima corrida já é nesse próximo domingo. E o podcast vai estar saindo, vai outro podcast aí no decorrer da semana, que é o aquecimento de Monza. E agora a classificação do campeonato, com a mocinha da classificação.
Hoje é só da classificação. No próximo podcast eu volto a ser a mocinha do tempo, porque hoje em dia a gente tem que ter dois empregos, né, pra manter a família. Bom, brincadeira de novo, É, com a punição do Hamilton, o campeonato ficou super empolgante, porque só 2 pontos separam primeiro e segundo colocado. Hamilton com 76, Massa com 74. E um fato aí meio inusitado, Kubica em terceiro com 58 e Raikkonen com 57. Ou seja, Ferrari abre o olho. E no campeonato de construtores, Ferrari dominando com 131, McLaren com 119, e a BMW aí se consolidando como terceira força, um pouco estacionada, com 107 pontos. Bom, e agora para fechar o podcast, a gente já vem com a nossa sessão clássica, que são as rapidinhas do Thiago, onde ele vai comentar o que aconteceu aí em algumas provas ao redor do mundo nesse fim de semana, como a NASCAR, a Fórmula 3, a Superbike. Agora é com você, Thiago.
É isso aí, Bárbara. Tivemos várias coisas pelo mundo, várias coisas emocionantes também. Vamos começar pelos Estados Unidos, NASCAR, onde o furacão Hanna adiou a prova, tanto da Nationwide quanto da Sprint. Uma seria na sexta e outra na sábado, e as duas acabaram acontecendo no domingo. E na Nationwide, que é de base, o Clint Boyer e o Cal Weathers, eles correm nas duas categorias, e coitados, como as provas foram adiadas para o mesmo dia, eles tiveram que correr nas duas categorias. E aí muitos achavam que o Brad Keselowski, que é o terceiro que disputa o título com eles, levaria vantagem, mas não foi o que aconteceu. E na corrida a vitória ficou com o Cal Weathers, que é um que compete nas duas, com o Scott Wimmer em segundo e o Clint Boyer em terceiro. E o Brad Keselowski, que todo mundo achava que ia bem, ficou apenas na 21ª posição. E na classificação do campeonato, o Clint Boyer com 4.088, o Cal Weathers com 3.881 e o Keselowski com 3.809. São os três que têm chance de ser campeão. E a próxima etapa é no dia 20 de setembro em Dover. Já na categoria principal, a Sprint Cup, a grande sensação foi o Dale Jr., que é o piloto mais famoso dos Estados Unidos. Assim, de todos os pilotos, ele é responsável por 50% de vendas de camiseta, bonés e tudo. E ele deu um totó no Kyle Busch, que é o líder do campeonato e o grande favorito ao título do ano. Eles que haviam se tocado nessa corrida também em Richmond no começo do ano, só que ao contrário. O Kyle Busch deu um totó no Dale Earnhardt Jr. e a torcida vaiou, e a torcida, todo mundo virou a cara pro Kyle Busch. E foi engraçado, que foi como se tivesse sido um gol de Copa do Mundo, assim. A hora que o Dale Jr. tocou no Kyle Busch, ele rodou, o autódromo inteiro lotado, todo mundo gritando, festejando, como se fosse um gol mesmo. E a vitória ficou com o Jimmy Johnson, que é o bicampeão, com o Tony Stewart em segundo e o Denny Hamlin em terceiro. E um detalhe, essa foi a última corrida da fase de classificação. No próximo domingo já começa os playoffs em New Hampshire. E vou passar rapidamente pelos 12 classificados em ordem, porque quem obtém vitórias durante o ano já entra com algumas vantagens. Então os 12 primeiros são Kyle Busch, Cal Weathers, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt Jr., Clint Boyer, Denny Hamlin, Jeff Burton, Tony Stewart, Greg Biffle, Kevin Harvick, Jeff Gordon e Matt Kenseth. Passando agora super rápido pela Superbike, que foi em Donington Park, muita, muita chuva. A corrida teve duas bandeiras vermelhas, lá são duas corridas sem, primeira e segunda corrida. A primeira corrida teve duas bandeiras vermelhas. Pra você ter uma ideia, Bárbara, das 33 motos que alinham no grid, 19 abandonaram por causa de queda. Foram 19.
Nossa senhora.
Tava até perigoso. E a vitória, a primeira corrida ficou com o australiano Troy Bayliss, com Sykes em segundo e o italiano Biaggi em terceiro. E a segunda corrida começou ainda pior o clima, porque na primeira estava só escorregadio. Na segunda corrida estava caindo chuva forte mesmo. Mas por incrível que pareça, teve um pouco menos de acidente. Um pouco menos só, em vez de ser 19 abandonos, foram 16. E o Troy Bayliss, que é o líder do campeonato, foi um dos que caiu. E a vitória foi com o japonês Kyonari. Em segundo lugar ficou um convidado, porque a Superbike, por onde ela passa, ela convida alguns pilotos locais para correr. E com tantas quedas, o Kurt Law ficou em segundo e o Troy Corsi australiano em terceiro. E no campeonato, o Troy Bayliss tem 359 pontos e em segundo o Corsi com 258. São 101 pontos de diferença. Eu acho que ninguém tira mais o título do Bayliss. A próxima etapa, dia 21 de setembro, é na Itália. Rapidamente, GT3 do Brasil. A grande sensação foi a estreia do carro do tricampeão Nelson Piquet, mas sem o Nelson Piquet, ele tá na Itália participando de uma, sei lá, uma corrida de barco, alguma coisa assim do tipo. E quem tá dirigindo o carro dele é o Eduardo Ramos e o Leandro Almeida. A grande briga na GT3 é do cineasta Walter Salles com o ex-Fórmula 1 Ricardo Rossetti, eles que são uma dupla, contra o Xande Negrão e o André Matheis, que são também os donos da equipe Matheis lá da Stock Car. E eles alternaram a primeira dupla do Walter Salles e do Ricardo Rossetti venceram a primeira corrida, e a segunda corrida foi vencida pelo Matheis e o Negrão. E no campeonato, Salles e Rossetti com 62 pontos e o Matheis e Negrão com 61 pontos. Passando rapidamente agora, a próxima corrida vai ser em Santa Cruz do Sul no dia 11 e 12 de outubro. Na Copa Clio, a única coisa que tem para falar foi a confusão no fim. Porque o José Córdova, que é o líder do campeonato com 120 pontos, vinha liderando a corrida e ia vencer. E na última curva, na última volta, ele abriu para o José Vitek, que é o companheiro dele, vencer. E que também é o segundo no campeonato, mas não tem chance de chegar nele, porque ele queria que o José Vitek consiga o vice-campeonato da categoria. E aí um monte de gente protestou, um monte de gente não gostou, falou que, não, que isso não é corrida, e teve a maior confusão lá. Rapidamente, World Series by Renault, em Le Mans, na França, lá que temos o nosso brasileiro Fábio Carbone, que está fazendo bonito. A primeira corrida foi vencida pelo francês Charles Pique, com o espanhol Miguel Molina em segundo e o brasileiro Fábio Carbone em terceiro. O Iedo Vandergaard, que também que vai ser o campeão sem dúvida nenhuma, está lá na frente isolado, não completou a primeira corrida. Na segunda corrida, o Iedo Vandergaard, que é o holandês que está liderando o campeonato, venceu. O nosso brasileiro Fábio Carbone chegou em segundo e o Esteban Guerrieri, argentino aí depois de muito tempo sem aparecer argentino no automobilismo mundial, tem um na World Series by Renault e que está andando bem. Foi o terceiro. Classificação no campeonato, o Vandergaard com 131 pontos em primeiro, isolado. E em segundo, uma briga boa, o nosso brasileiro Fábio Carbone com 78 pontos e o Julian Jussen com 69. Próxima corrida, dia 27 e 28 de setembro, em Estoril, Portugal. E para encerrar, a Fórmula 3 Sul-Americana, aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro. O Nelson Merlo, que corre pela equipe RC3 Bassani, virou o jogo. Porque até três corridas atrás a gente só via vitória da Cesário, ou era o Pedro Nunes, ou era o Denis Navarro, também teve o Leonardo Cordeiro. E as últimas quatro, as últimas cinco corridas, se não me engano, acho que são as últimas cinco, só dá Nelson Merlo. Ele venceu as duas corridas da Argentina, as duas do Rio, e eu acho que ele tinha vencido a última corrida da penúltima etapa. E ele venceu as duas corridas, tanto a primeira e a segunda. E a classificação, ele agora tem primeiro Nelson Merlo 86, Pedro Nunes 81, Denis Navarro 71. Bem, é isso. E passando rapidamente agora pelo calendário desse próximo fim de semana, para vocês ficarem ligados: Fórmula 1 GP2 Monza, NASCAR, começo dos playoffs. Também vamos ter MotoGP, mais um duelo aí, Valentino e Casey Stoner. Também vamos ter Stock Car, que vai ser no sábado em Londrina, e a Fórmula Truck. Bem, é isso. O café ficou um pouquinho longo, mas tinha muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o comentário. Amanhã, depois, essa semana aí, a gente sai também o aquecimento de Monza. Um abraço a todos e até a próxima.
Bom, pessoal, o Thiago aí passou um super resumo de tudo que aconteceu no fim de semana. Então agora ele vai respirar um pouquinho. E como ele disse, esse fim de semana tem muita coisa interessante pra gente assistir. Lembrando também que é a última prova da Stock Car antes do playoff, então também é decisiva. Então é isso, a gente ainda se vê essa semana com mais um especial, dessa vez de Monza. Então até o próximo programa, tchau!